Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o vice-diretor de pessoal da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Felipe Brito. Felipe Brito, bom dia.
Olá, Anderson. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar ao público do Faixa Livre.
Felipe, muito obrigado por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Felipe, esse desmonte pelo qual a Petrobras vem passando nos últimos anos motiva reações de figuras historicamente ligadas à defesa da estatal. Uma dessas pessoas é justamente o ex-presidente Lula, que em um vídeo divulgado nas suas redes sociais exaltou a Petrobras como uma empresa maior do que uma simples petrolífera, afirmando que ela tem sido mal aproveitada no atual momento, já que ela poderia se configurar como uma empresa de desenvolvimento tecnológico, pesquisa e prospecção, juntando-se a outras pequenas e médias empresas, gerando empregos, auxiliando as regiões mais pobres do país, levando progresso ao nosso Brasil. Você concorda com o diagnóstico do ex-presidente, Felipe? Há um subaproveitamento da Petrobras nesse momento de crise?
Sim, Anderson, eu concordo. A Petrobras tem um papel historicamente reconhecido de empresa indutora do desenvolvimento econômico e social brasileiro. Antes da abertura econômica promovida no início da década de 90, a Petrobras chegou a contar com uma cadeia de fornecedores composta por mais de 5 mil pequenas e médias empresas nacionais, que haviam desenvolvido suas capacidades técnicas pelo intercâmbio intelectual estabelecido com a Petrobras. Esse intercâmbio era muito bom para a Petrobras, que se via inserida em um mercado de fornecedores bastante diversificado, o que possibilitava a redução de preços de bens e serviços de que a empresa necessitava para realizar suas operações. Mas também era muito bom para as empresas fornecedoras e para o Estado Nacional, que experimentou um momento de industrialização crescente, com geração de empregos de melhor qualidade para a sua população e com maior geração de riqueza para o país. No entanto, a empresa mudou e atualmente ela está focada na geração de retorno de curto prazo para os acionistas, tendo deixado de lado a sua missão de abastecedora de combustíveis em todo o território brasileiro e de força indutora do desenvolvimento nacional. E esse entendimento não é só meu, ele está consolidado na própria visão da empresa, né? É um entendimento que está atualmente presente no plano de negócios da companhia. Inclusive, foi essa mudança de objetivo empresarial que acarretou a mudança da política de preços da empresa lá em 2016, ainda no governo Temer, e que hoje é a grande responsável pela carestia dos produtos derivados de petróleo aqui no Brasil. Mesmo com o nosso país sendo praticamente autossuficiente na produção e refino de petróleo, né? Que é um resultado inaceitável para um país com esse nível de riqueza acumulada no seu subsolo.
Dentre essas iniciativas que o Lula sugeriu, Felipe, qual delas poderia ser implementada imediatamente na Petrobras?
Bom, Anderson, das alternativas citadas pelo ex-presidente Lula, eu entendo que a opção mais viável nesse momento seria implementar imediatamente uma política de Estado que possibilite a recompra das ações da companhia que atualmente são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Todo e qualquer governo com um projeto nacional efetivamente soberano deve entender que o petróleo não é uma mercadoria comum, não é uma commodity, como os agentes de mercado gostam de falar. Grande parte da complexidade da nossa sociedade moderna está sustentada pelo uso do petróleo ao longo do século XX. E se nós quisermos promover o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do nosso país de uma forma inclusiva, precisamos fazer um uso estratégico desse bem tão especial que é o petróleo, estabelecendo metas concretas para a sociedade que queremos ter, como, por exemplo, por meio da estruturação de uma política energética com maior participação das fontes potencialmente renováveis, a partir dos recursos auferidos pela exploração e uso do petróleo. O petróleo é uma riqueza que pertence ao povo e deve ser explorada em favor dos seus interesses. Nesse sentido, a renda petroleira deve ser usada para garantir a construção de uma infraestrutura social que seja condizente com as necessidades básicas de uma sociedade moderna, como, por exemplo, para garantir a segurança alimentar e energética da nossa população. Além disso, também é importante frisar que é preciso garantir a persecução de outros direitos sociais previstos na nossa Constituição, como, por exemplo, por meio de maiores investimentos na educação básica, na saúde pública de qualidade, que são direitos sociais que nos últimos tempos têm sido muito negligenciados pelo governo. O fato é que os objetivos estratégicos da nossa maior empresa estatal não podem estar submetidos a um interesse financeiro de curto prazo de uma parcela minoritária da população, especialmente se tratando de agentes estrangeiros, enquanto a maioria do nosso povo sofre com a miséria resultante do encarecimento da vida. Essa forma de gerenciar a renda petroleira é contraproducente e prejudica a sociedade brasileira. Nesse sentido, perde o Brasil, perde o povo e perde a Petrobras.
Felipe, durante o período em que o Brasil vivia aquele fenômeno de crescimento econômico consolidado no início dos anos 2000, nas gestões do próprio Lula, com a descoberta do pré-sal, o Brasil sendo respeitado em todo o mundo, o que faltou para que a Petrobras pudesse ter uma valorização ainda maior do que teve? Essas sugestões do ex-presidente chegaram a ser implementadas na empresa naquela época.
Não, Anderson. Infelizmente, a gestão falhou muito nesse ponto. Apesar dos esforços de valorização da empresa por meio dos investimentos realizados, não houve nenhuma movimentação empresarial nem do governo no sentido de recompra das ações negociadas em Nova York. Nesse ponto, eu entendo que houve uma falta de planejamento estratégico no sentido de fazer o melhor uso da renda petroleira que era esperada a partir da exploração do pré-sal. A Petrobras promoveu uma política de ampliação dos investimentos no setor de exploração e produção e até mesmo no refino, visando inclusive a exportação de derivados, mas não promoveu uma reestruturação da sua composição societária, de modo a conferir o maior controle dos seus rumos ao governo brasileiro. Passamos todo o governo Lula e Dilma submetidos a uma legislação estrangeira, totalmente apartada das necessidades do povo brasileiro e indiferente ao papel social que a empresa deve desempenhar no Brasil. Entendo que esse passo era essencial naquele momento e que continua sendo crucial nos dias de hoje. É verdade que os objetivos estabelecidos para a empresa durante os governos petistas promoviam uma partilha um pouco mais justa da renda petroleira do que podemos observar nos dias de hoje. Mas é importante frisar também que a falta de mudanças estruturais na política de gestão da empresa, passando inclusive por uma revisão da política de remuneração de gestores, um assunto sobre o qual a EPET já se manifestou no passado e que, de certa forma, tem uma grande presença, né, no nosso dia a dia, impediu que esses objetivos ganhassem um caráter sustentável ao longo do tempo. No fim das contas, os objetivos estabelecidos pelos governos petistas para a Petrobras eram mais adequados às necessidades do povo brasileiro. Mas, por outro lado, eles eram incapazes de alcançar os resultados prometidos por falta de uma estratégia empresarial adequada.
O detalhe, Felipe, no que se refere à região Nordeste, a Petrobras faz o caminho inverso daquele sugerido pelo Lula, entregando os ativos que tem naquela parte do país, se desfazendo de refinarias, gasodutos, deixando milhares de trabalhadores à própria sorte. Por que você acha que há esse desmonte da empresa em uma região estratégica do nosso país como o Nordeste, Felipe?
Anderson, sobre esse assunto, eu quero, antes de mais nada, estabelecer aqui uma explicação preliminar. É preciso entender que o que é estratégico para uma empresa é bem diferente do que é estratégico para o país ou para a sua população, e que somente sob determinadas circunstâncias esses entendimentos vêm a ser convergentes. Eu concordo que o mercado do Nordeste é potencialmente estratégico para qualquer petroleira que assuma o seu controle, no sentido de ser um mercado bastante lucrativo. No entanto, a principal questão está na definição dos objetivos da empresa. A Petrobras, atualmente, poderia sim ter uma participação de grande importância no Nordeste brasileiro e, mesmo assim, ter grandes retornos sobre os investimentos na região.
As recentes descobertas de petróleo feitas no litoral nordestino representam um dos maiores exemplos de como o Nordeste pode ser economicamente muito atrativo. O verdadeiro problema está no fato de que a Petrobras está focada em garantir o máximo retorno aos acionistas, e para isso ela decidiu vender inúmeros ativos para garantir o alcance desse objetivo. A depender do prazo estabelecido para o oferimento de dividendos, é possível que a venda de um ativo seja mais atrativa do que a sua manutenção gerando caixa. Quando se estabelece que o objetivo central de uma empresa é gerar valor para os acionistas, os projetos com menor taxa de retorno econômico podem ficar prejudicados, mesmo que eles apresentem bons resultados, porque o foco deixa de ser a realização de lucro para manutenção e crescimento empresarial em favor da distribuição de resultados a entes privados. Não existe nada estratégico bastante quando o objetivo empresarial está errado. A incorreção desses objetivos que a Petrobras assumiu recentemente já se mostrou um fato pela financiarização de várias multinacionais. Essas multinacionais vinham definhando ao longo dos anos, sendo incapazes de repor as suas reservas e pegando empréstimos no sistema financeiro para recomprar suas ações e pagar dividendos aos acionistas, né, deixando o mercado acionário satisfeito. Eu entendo que a empresa está atualmente focada no objetivo errado e que, nos próximos anos, caso esse objetivo não seja alterado, a drástica redução dos investimentos feitos no setor de exploração e produção será responsável por uma grande queda no seu nível de reservas provadas e por um possível colapso das suas operações.
Você que é diretor de pessoal da EPET, Felipe, pode falar um pouco para a gente sobre a situação do trabalhador da Petrobras hoje em dia? Há um cenário de incertezas entre os profissionais com todo esse desmonte que tem sido promovido na estatal? Eu imagino que muita gente deve estar temendo perder os seus empregos, algo inimaginável talvez 10 anos atrás.
Bom, Anderson, sobre esse ponto, eu admito que eu só posso passar uma visão muito pessoal e limitada, né, para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, porque a EPET, apesar dos esforços de modernização que foram empreendidos nos últimos anos, parece que ainda não atraiu atenção suficiente de uma grande parte dos empregados da companhia, que ainda preferem tomar o discurso dos gestores, né, como uma verdade inquestionável. E acabam fechando os olhos e os ouvidos para qualquer fonte de informação que possa contradizer essas crenças, né, que são estabelecidas dentro da empresa. Além disso, porque eu entendo que a gente está passando por um momento tão desesperador a nível nacional, né, em termos gerais, que as questões relacionadas ao trabalho, elas acabaram ficando menos visíveis, né, ou acabaram tendo um espaço de importância reduzido diante de tantas outras dificuldades que são enfrentadas pelos trabalhadores no dia a dia, né? O que eu tenho percebido, de toda forma, ao longo dos últimos tempos, é que vem acontecendo uma grande migração de colegas para cidades cujas atividades são tipicamente focadas, né, no setor de exploração e produção, como Santos, por exemplo, em São Paulo. E para outras cidades, né, que as refinarias e outros ativos ainda não estão contemplados no plano de privatizações da empresa. Além disso, o fato é que a força de trabalho também ainda se apresenta muito dividida sobre os rumos da companhia. É verdade que muitos colegas estão bastante preocupados com o futuro e com a possibilidade de perder os empregos, tendo inclusive começado outros cursos de graduação, como eu mesmo fiz ao começar a estudar direito, né? Apesar de ser uma motivação diferente. Comecei a fazer direito lá em 2018, basicamente visando ajudar nas atividades jurídicas da EPET. Mas também é verdade, né, que, passando um pouco desse ponto, que muitos outros colegas, eles ainda estão de acordo com as medidas que vêm sendo tomadas pelas gestões desde o governo Temer. Desde a gestão do ex-presidente da empresa, do Pedro Parente, né, que muitos colegas têm se posicionado sim, porque o sentimento é de que são gestões que vêm fazendo o oposto, né, do que era feito nos governos petistas, e que isso automaticamente qualificam esse modelo de gestão como um modelo bom ou como um modelo melhor, mais adequado para a companhia. Então, essa divisão ela ainda é muito presente no corpo de empregados. Aí fica bem difícil a gente fazer uma análise mais geral, né? Essa divisão ainda está muito presente. Então, diante disso, eu imagino que os trabalhadores, especialmente desses ativos em privatização, mas aí é um chute meu, de certa forma, né? Eu acredito que eles estejam bem preocupados, né? Que eles estejam vivendo momentos de muita incerteza, que estejam pensando que atitudes vão poder tomar para poder salvar os seus empregos, se eles vão ter que mudar de cidade, mudar de ativo, que preço eles vão ter que pagar na a vida, né? O quanto a vida vai ser afetada por causa disso. Mas eu imagino que eles estejam sim passando por muita dificuldade, assim, por muita incerteza. Mas é como eu estou te falando, isso vem muito de uma visão limitada minha, da minha observação de pessoas próximas, né? De colegas que trabalham em outros estados, em outros ativos que estão sendo privatizados.
Que apesar disso, né, essa observação é muito pessoal, ela não tem lastro em nenhuma pesquisa que tenha sido feita recentemente com a força de trabalho.
Caso nós tenhamos um governo genuinamente progressista eleito no nosso país a partir de 2023, Felipe, qual deve ser o foco da ação em relação especificamente à Petrobras? Pensar em reestatizar algumas dessas subsidiárias que foram entregues, retomar as nossas refinarias, os gasodutos, as jazidas do pré-sal? Que tipo de investimento precisaria ser feito para que a Petrobras voltasse a ter esse papel de indutora do crescimento do nosso país?
Bom, nesse tema, eu entendo que existem várias frentes de ações que podem ser atacadas simultaneamente. Então, por exemplo, no campo dos ativos privatizados, eu vejo como essencial a retomada de imediato de todas as refinarias que tenham sido privatizadas, além das malhas de gasodutos da TAG e da ANTS. Por quê? Porque esses ativos são essenciais para o fortalecimento da empresa. E para garantia de resiliência em um mercado com volatilidade de preços tão alto como é o mercado de petróleo. A força da Petrobras sempre esteve na integração vertical das suas operações, e é por isso que é tão necessário reverter urgentemente as privatizações já realizadas, porque esses ativos que foram privatizados, né, eles são pedaços de uma empresa que conferem um grande aumento na sua lucratividade. Porque elas promovem algumas sinergias internas que fazem com que a empresa se torne mais eficiente e, por consequência, mais lucrativa. Aí, como eu já falei anteriormente, né, no campo da reestruturação societária, ou seja, na mudança da estrutura da organização, da empresa, eu entendo que é essencial que a primeira atitude tomada seja imediatamente a recompra das ações, né, negociadas na Bolsa de Nova York. A gente tem que deixar de ser submetido a essa legislação estrangeira, uma legislação que não nos favorece, que é uma legislação que é feita para parasitar toda e qualquer empresa que seja listada na Bolsa de Nova York. A gente não pode estar sujeito a esse tipo de interferência estrangeira na definição dos objetivos da nossa empresa estatal. A empresa estatal não pode ser tratada dessa forma. Não pode ser tratada como uma mera geradora de caixa, de riqueza, para enriquecer estrangeiro. Ela tem que ser voltada à geração de riqueza de modo a melhorar a vida do povo. É a população que tem que ser atendida, não uma meia dúzia de investidor estrangeiro. É. E uma outra coisa que eu também acho muito importante que seja feito de imediato, né, é a revisão dessa política de preços. A política de preços da Petrobras é extremamente danosa à população. É danosa à própria empresa, mas também é danosa à população. É danosa à empresa na medida que coloca as suas refinarias e alguns outros ativos trabalhando com ociosidade. Não faz sentido você ter uma refinaria construída para trabalhar com 70, 75% de capacidade, com base num índice operacional mal definido, mal delimitado. Não faz o menor sentido você ficar com capacidade ociosa enquanto a população paga R$ 6 num litro de gasolina, enquanto paga R$ 130, R$ 120 num botijão de 13 kg de GLP. Isso não faz sentido. Nós somos praticamente autossuficientes em petróleo, nós não precisamos atuar dessa forma para ter uma empresa lucrativa. Então, isso é um outro ponto, né? O consumo de energia do Brasil é comparativamente ridículo. Em comparação a países desenvolvidos como Estados Unidos, o Brasil consome em torno de 20% da energia per capita que é consumida nos Estados Unidos. Isso afeta diretamente o nosso desenvolvimento social. O índice de desenvolvimento humano, que é uma medida de quão evoluída é uma sociedade, tem ligação direta com o consumo de energia que aquele país faz, o consumo de energia per capita. E se a gente não promover uma política energética em que a nossa população tem energia abundante para se desenvolver, nós nunca vamos alcançar um patamar de país desenvolvido que possa ter um local respeitado no mundo, que possa efetivamente ocupar um espaço que nos pertence, que é um espaço de destaque na definição das políticas mundiais. Nós vamos ser para sempre um país tratado como um quintal dos Estados Unidos ou de qualquer outra megapotência que venha substituí-lo. Então, essas para mim são as primeiras atitudes que devem ser tomadas por qualquer governo progressista que porventura venha a assumir a direção do país em 2023.
Felipe Brito, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar também o meu abraço.
Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pelo convite e pelo espaço que foi dado aqui. Tá? Uma ótima semana a você, aos nossos ouvintes, e um abraço.
Conversamos aqui com o vice-diretor de pessoal da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Felipe Brito. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!